Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa na tarde desta quinta, desta sexta-feira. De onde é que eu tirei quinta-feira? Na tarde desta sexta-feira, dia 18 de outubro, programa reprisado no sábado, dia 19, sábado pela manhã. E a gente está ouvindo aí ao fundo Chico Buarque cantando Festa Imodesta, patrimônio valiosíssimo da nossa música.
Tudo aquilo que o malandro pronuncia e o otário silencia, toda festa que se dá ou não se dá passa pela fresta da sexta e resta vida.
Salve o compositor popular! Festa Imodesta, faixa do disco Sinal Fechado, lançado pelo Chico Buarque em 1974, no auge da ditadura militar. Esse disco, inclusive, ele canta músicas de compositores, amigos. Essa, por exemplo, é Festa Imodesta, é do Caetano Veloso. A música que dá nome ao disco, Sinal Fechado, é do Paulinho da Viola. Enfim, um disco fantástico de 1974, que está completando agora 50 anos.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A Oktoberfest, que acontece todos os anos em Blumenau, em Santa Catarina, é considerada a maior festa alemã das Américas. A primeira edição foi em 1984. Portanto, neste ano, já são 40 anos de folia, com muita cerveja e muita música. A festa deste ano começou no dia 9 de outubro e vai até o dia 27, o último domingo do mês, no Parque Vila Germânica. Para saber mais sobre a história da Oktoberfest e o evento deste ano, nós vamos conversar com Marcelo Gruel, secretário de Turismo de Blumenau. Olá, secretário, tudo bem?
Oi, tudo bem, Márcio? Tudo ótimo aí, um prazer falar com vocês.
Poxa, o prazer é nosso. Marcelo, secretário, primeiro, eu falei certo o seu sobrenome?
É Gruel, Marcelo Gruel.
Marcelo Gruel, alemão.
Isso. Alemão, ah. Alemão. Nascido em Blumenau, no Brasil, mas de descendência alemã.
A festa está bem entregue, então, né?
Tá. Márcio, não, tá na. A gente tem uma Oktoberfest aqui em Blumenau, claro, é uma cidade de descendência alemã, fundada em 1850 por alemães aqui, claro que praticamente. Toda a nossa população aqui tem raízes históricas com a Alemanha e a gente tem muito orgulho disso, né? Muito orgulho disso, uma cidade que vive, respira as nossas tradições e a nossa cultura, e a Oktoberfest é mais uma dessas demonstrações de carinho que nós temos pela nossa cultura e pelas nossas tradições.
Eu imagino que para o pessoal que faz a Oktoberfest original, a referência que eles têm aqui do Brasil é fantástica, né? Porque a Oktoberfest daqui já com 40 anos, né?
Nós temos uma ligação, só para contextualizar, a Oktoberfest nasceu há mais de quase 200 anos em Munique, né? A palavra, essa manifestação cultural de Munique, essa que Munique é a maior Oktoberfest do mundo, e Blumenau é uma Oktoberfest irmã de Munique. Nós somos a segunda maior do mundo, a maior manifestação cultural e germânica da América Latina, e a gente tem uma ligação estreita com Munique e nos inspiramos lá. Embora sejam festas diferentes de Munique, até pela uma cultura um pouco mais enraizada em função de alguns fatores, a Oktoberfest de Blumenau hoje atinge quase 600 mil pessoas aqui nesse período de 19 dias. É uma festa que tem, mas tem essas ligações, claro, históricas com a Alemanha, com o Munique.
Uhum. 19 dias de festa, então, secretário?
São 19 dias de festa, né? São 19 dias de festa, o mesmo período da Oktoberfest de Munique, né? São é um período que sempre na primeira, esse ano em função das eleições nós começamos na segunda quarta-feira do mês de outubro, mas originalmente a Oktoberfest é durante o mês de outubro, esse ano começou na segunda, mas geralmente começa no primeiro, na primeira quarta-feira de outubro, sempre a primeira quarta-feira de outubro, e esse ano se estende até o dia 27 agora de outubro.
A primeira Oktoberfest, 40 anos atrás, foi muito tímida. Como é que foi? Você tem informações, secretário?
Não, tenho sim. Nós estamos completando 40 anos de Oktoberfest, né, esse ano. É claro que não do tamanho que nós temos hoje, mas a Oktoberfest já começou grande, sim. Ela já começou aí na época com mais de 100 mil pessoas.
Nossa.
Mas eu queria lembrar de que forma... Foi uma, a Oktoberfest iniciou naquela época. Nós passamos aqui uma tragédia em 1983 e 1984 com duas grandes enchentes em Blumenau, né? Foram as maiores enchentes da nossa história. Quem conhece Blumenau sabe, o rio atravessa a cidade. Foi um momento muito delicado para a cidade, um momento difícil. E dois meses depois dessa, de 83 e 84, dois anos seguidos. E dois meses depois, em 84, em outubro de 84, hoje seria inimaginável criar uma festa depois de uma tragédia daquela, e Blumenau conseguiu, naquele momento, transformar aquele sofrimento todo que nós tínhamos lá em 1984, com as enchentes, né? Esse Parque Vila Germânica, que eu estou aqui nesse momento, dentro do Parque Vila Germânica, estava coberto de água, dois meses depois transformar essa que hoje é a segunda maior Oktoberfest do mundo. É inimaginável isso, e Blumenau deu a volta. Blumenau passa algumas vezes por situações, e Santa Catarina, de inundações, de enchentes, mas a gente consegue, é um povo bastante resiliente, é um povo que busca sempre sair desses momentos difíceis, transformar isso em alegria, e isso nos trouxe até a Oktoberfest. E hoje, 40 anos depois, a gente pode celebrar essa Oktoberfest como um evento, hoje, como eu disse antes, o segundo maior evento do mundo da cultura germânica. A gente está muito contente em poder apresentar isso para o Brasil inteiro.
E para quem nunca foi, secretário, o que a pessoa encontra na Oktoberfest? Manifestações culturais, a gastronomia?
Márcio, eu vou começar por uma... Por o que ela não encontra, né? Quem quiser vir para cá e quiser comer pastel, não vai encontrar.
Uhum.
Cerveja de baixa qualidade, não vai encontrar. Nós só servimos aqui cerveja de puro malte. Uhum. Né? Então, aqueles que têm... Eu sempre tenho dito, quando viajo pelo Brasil, se você quer comer pastel, não venha para Oktoberfest. Não vai encontrar aqui. Aqui nós temos uma gastronomia inteiramente dedicada à gastronomia alemã. Todos os pratos servidos aqui... Todos são mais de quase 700 mil pratos servidos em 19 dias,
caramba,
né? São da gastronomia alemã, totalmente gastronomia alemã.
Uhum.
Né? São 120 rótulos de cervejas de puro malte,
uhum,
né? Tanto das cervejarias oficiais quanto das cervejarias artesanais e micro cervejarias. Cervejarias artesanais e micro cervejarias são da nossa região, da região de Blumenau e da região da ANVI, que é a Associação do Vale Europeu aqui de Blumenau, então, aqui da região. Então são cervejas de puro malte. Então é uma festa hoje, ela se transforma mais uma festa, claro que da cerveja, da onde ela veio, da sua origem, mas ela, o foco também é na gastronomia. Então aqui você encontra todo tipo da gastronomia germânica, todo tipo dos pratos que são servidos aqui, volto a repetir, mais de 600 mil pratos da gastronomia alemã.
Agora, me veio aqui a cabeça, secretário, juntando tanta gente e tanta cerveja, acaba tendo muita dor de cabeça aí, não? Ou o pessoal se comporta direitinho?
Não, aqui eu quero dizer que a festa... Veja, nós estamos hoje entrando no décimo dia da festa, não é?
Uhum.
Você é uma festa de 600 mil pessoas, um pouco mais... Nós não tivemos nenhuma ocorrência policial.
Que bom.
Nenhuma ocorrência policial.
Uhum.
Isso é inimaginável, né, num evento desse tamanho. É um dos maiores eventos do Brasil.
Uhum.
Né? Nós temos aí, quando se fala em Rock in Rio, quando se fala em Lollapalooza, quando se fala em vários grandes eventos, nós somos tão ou maior do que esses eventos em número de público, uhum, e nenhuma ocorrência policial. Então, é uma festa extremamente segura. É claro que é uma festa que tem a cerveja como uma parte da gastronomia importante, né? Mas que a gente tem...
se alimentar direitinho também, né? Com essa gastronomia,
e,
né?
Água totalmente gratuita. Eu quero lembrar, Márcio, água totalmente gratuita. Eu quero lembrar. Você lembra daquela tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro com aquela menina no show do Taylor Swift, né?
Isso, o calor.
Por hidratação. Nós, antes disso, antes de ser lei, antes de virar lei, nós já servimos águas gratuitas aqui nos setores, em todos os setores do Parque Vila Germânica. Então, a pessoa, nós estamos falando aí em quase 100 mil litros de água gratuita ultrafiltrada, por um sistema francês que nós temos aqui ultrafiltrado. Quer dizer, a pessoa, ela não vai ser por falta de água, de se hidratar, que vai... Mas claro que a bebida faz parte do dia a dia da Oktoberfest, assim como a gastronomia, mas a gente não tem tido problema nenhum com álcool aqui.
E, secretário, para esse aniversário de 40 anos da Oktoberfest, teve alguma novidade? Vai ter alguma novidade?
Não, nós inauguramos aqui mais um setor dentro do Parque Vila Germânica, chamado de Boulevard, que é um espaço aberto, né, para que as pessoas... Isso é comum na Alemanha, esses boulevards abertos são comuns na Alemanha, são mais de 3 mil metros quadrados, e agora é o quinto setor dentro do Parque Vila Germânica que nós entregamos agora na Oktoberfest. Né? Então,
e a rede hoteleira dá conta direitinho? Ou conta com o apoio das cidades vizinhas? Como é que é?
Não, sim, com certeza a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta aqui. O sistema hoteleiro aqui, claro, sobrecarregado, né, pela demanda, e esse evento, claro, é um evento que conta com o apoio de várias cidades aqui no entorno, mesmo Florianópolis, que fica aqui a 130 quilômetros, Balneário Camboriú, a praia aqui que todos conhecem, fora as cidades vizinhas aqui, servem sim, nos dão suporte para o tamanho da demanda.
Vai até que dia, secretário?
27 de outubro.
27
o domingo, o próximo domingo, não esse agora, o próximo domingo, é o encerramento da 39ª Oktoberfest. 39ª por quê? Nós fizemos sem... A pandemia nos impediu de realizar a festa. Então, nós estamos comemorando os 40 anos, 1984, o início. Estamos comemorando 40 anos, mas é a 39ª edição.
Tá ok, secretário. Parabéns por mais esse evento, por mais esse ano, 40 anos de Oktoberfest, sucesso aí, prazer falar com o senhor, boa sorte.
Márcio, obrigado pela oportunidade e aproveitar, eu acho que nós temos aí mais 10 dias praticamente de festa, convidar aqueles que estão nos ouvindo aí, para que quiserem vir para Blumenau, aproveitar esses dias de festa aqui, é uma experiência, é uma imersão na cultura germânica fantástica, e eu tenho certeza que quem vier para cá vai gostar muito daquilo que vai encontrar aqui. Um grande abraço, obrigado mais uma vez a todos vocês aí.
Com certeza vai gostar, ainda dá tempo ainda até dia 27 de outubro, Oktoberfest. Obrigado, secretário. Nós conversamos com o secretário de Turismo de Blumenau, Marcelo Groel, falando sobre a Oktoberfest, que acontece todos os anos em Blumenau, Santa Catarina. É considerada a segunda maior Oktoberfest do mundo, a maior festa alemã das Américas, e está completando 40 anos, agora em 2024, vai até o dia 27 de outubro.
Amar os meus amigos, palmas comemorar, o brinde a nossa gente, orgulho e tradição, pular e sair no chão, oh, alegria tá no ar, olê, 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 a nossa festa vai bombar, olê, olê, olá. Sinta a música no ar, olê, 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 a nossa festa vai bombar.
Oktoberfest, 40 anos, até o dia 27 de outubro. Agora é a hora do nosso quadro Conversa de Elevador. O jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira vão falar sobre efeito psicológico. Será que tudo é coisa da nossa cabeça? Essa conversa acontece durante uma viagem de elevador. Vamos ouvir.
Marta, não sei se você já ouviu aquela expressão, você como psicólogo. Ah, isso não é de verdade, isso é apenas psicológico.
É como se fosse uma ilusão, algo que não opera, que não tem valor, né?
E pior, né? Que desqualifica a pessoa quando ela tá manifestando isso.
Mas eu acho que essa visão tá mudando com a neurociência, né? Porque se entendeu que o que é psicológico tem efeitos fisiológicos, né?
Uhum.
O psicológico, ele é fisiologia também, ele tem efeitos, né? Tanto negativos quanto positivos.
Essa coisa de separar mente e corpo é uma coisa que não funciona muito, né?
Não, porque a mente é corpo, né?
É como se fosse assim, uma entidade mística que age independente do corpo, como se o corpo agisse de um lado e a mente fosse um outro ser diferente.
É, a dicotomia,
quer dizer, a pessoa,
né,
não tem uma identidade única, ela é duas coisas ao mesmo tempo.
A gente ainda faz isso, né? Tá tão na linguagem que a gente tende a fazer isso, né? De separar o que é emocional, mental, psicológico, do que é físico, mas na verdade é uma coisa só, né?
Pois é, e aí você vê, por exemplo, situações como pesquisa. Toda pesquisa com medicamento considera o efeito placebo. O que é esse efeito placebo?
O efeito placebo, ele é muito real, ele é fisiológico, ele opera, né? Então, não é uma besteira o efeito placebo. E tem estudos que mostram o seguinte: se você acredita numa terapêutica, acredita num tratamento, o tratamento funciona melhor.
Ah, com certeza. Com certeza.
De fato, vira fisiologia. Como tem assim caso, né? Tem um caso conhecido no estudo da dor, porque a dor sempre tem um elemento emocional, subjetivo, né? Por exemplo, se a pessoa tem muita raiva, ela vai ter mais dor, né? A dor tem um elemento, como ela entende a situação, se ela acha que tem um dano. Por exemplo, se você tem uma dor, né? E você acha que tem um dano no seu corpo, você vai sentir muito mais dor. Se você entende, não, isso não é um dano, isso é uma coisa que está sentindo dor, mas não é nada. Automaticamente a dor diminui. Tem até um caso bem conhecido que foi um operário que entrou um prego pela bota dele, bem grosso assim, um prego não, tipo um cano, um parafuso, sei lá. E atravessou a bota e saiu do outro lado. Quando ele viu, ele sentiu tanta dor que ele desmaiou. Levaram ele pro pronto-socorro, e quando tiraram a bota, esse parafuso tinha passado entre os dedos dele, não tinha dano nenhum. Mas a vista do que tinha acontecido causou a dor. É como você cura dor em membro fantasma usando espelho, porque aí você fala pro cérebro, tá tudo bem.
Pois é, você sabe que eu já vi uma experiência com esse tipo de espelho, que era o seguinte: o camarada enfiava a mão num outro ambiente e deixava a mão dele lá. Só que pelo espelho se criou a ilusão de que a mão dele era a única que estava ali. Na verdade, tinha uma mão falsa. O cara chegou com um martelo e deu na mão falsa. A dor que o cara sentiu, apesar de não ser a mão dele, porque ele acreditou que a mão era dele.
Porque o cérebro dele entendeu, eu sofri um dano, né? Então, isso é psicológico, mas ele pode desmaiar de dor, né? Tem um efeito fisiológico, né?
Pois é, acho engraçado isso, porque o desconhecimento dessa conexão faz com que se diga que é aleatório. Eu acho que o aleatório é o desconhecimento.
Eu acho que o pior disso é a desqualificação, né?
Arrogância, né?
Não é desqualificação, isso não é nada, isso é psicológico. É como, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador. Isso é psicológico, isso é besteira. Isso é frescura. Não é frescura. Tem um efeito, a pessoa realmente sofre aquilo e tem um impedimento, né?
Tem um gatilho físico também.
Tem um gatilho físico, ela entra num estado físico de perigo, mesmo que ela entenda racionalmente que não é. Mas não é psicológico, mas é bem concreto.
Não, eu estou falando isso também para vocês. Não sei se você lembra, quando começou a aparecer fibromialgia e não tinha diagnóstico, era assim, não, essa dor
isso
não existe,
essa
dor é psicológica.
Eu
hoje aceito como
que tem
um
mesmo
diagnóstico.
Um quadro de dor e sofrido, né, crônico, isso, né? É um pouco assim, se eu não entendo, então não existe, né?
Exatamente. Parece que o conhecimento vai recuando, fazendo recuar o aleatório.
Mas isso, eu acho que já até é um outro fenômeno, né? Se eu não tenho aquilo no meu mapa mental, aquilo não existe. Então, se surgir uma doença nova que não tem um nome, que não é reconhecida, isso não existe. Só quando ela é reconhecida e ganha um nome, então agora existe. Né?
Até ter diagnóstico é invisível.
Então aquela história que a gente sempre gosta de falar, né, Humberto? A gente tem que sempre lembrar que a gente não sabe de tudo mesmo, né?
É verdade.
Com certeza.
Ô, Marta, chegou nosso andar. Vamos lá?
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Interessantíssimo a conversa de hoje, né? Sobre o efeito psicológico, será que tudo é da nossa cabeça? Humberto Martins e Marta Vieira no Conversa de Elevador. Conversa de Elevador vai ao ar toda sexta-feira aqui no Feijoada Completa e também está disponível na nossa página na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br. Também está nos tocadores de podcast. Acompanhe lá esta e todas as outras edições do Conversa de Elevador.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição.
A última música desta edição do Feijoada Completa também está no álbum Sinal Fechado, do Chico Buarque, que está completando 50 anos em 2024 agora. Acorda, amor, chame ladrão. Essa música, como eu disse mais cedo, esse disco Sinal Fechado, de Chico Buarque, de 1974, ele gravou músicas de outros compositores, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, porque ele vinha sendo perseguido pela censura e vinha tendo suas obras censuradas. Então gravou músicas de outros compositores. Mas essa música é dele, só que ele não assinou como Chico Buarque, assinou com o pseudônimo Julinho da Adelaide. Acorda, amor.
Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. Atenção, não demora. Dia desse chega a sua hora. Não discuta à toa, não reclame, clame, chame lá, clame lá, chame, chame o ladrão, chame o ladrão, chame o ladrão.
Chico Buarque, Acorda Amor, para encerrar o programa desta semana. O programa de hoje foi apresentado por mim, Márcio Salema. A edição foi de Cláudio Ferreira, produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Programação musical a cargo de Marlon Ribas. Trabalhos técnicos de José Adilson. E estiveram comigo aqui no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completa, José Antônio Mineiro, José Abel. E a direção de imagem de Guilherme Caetano. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Um ótimo final de semana para você e até a próxima edição do Feijoada Completa.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana.